Irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre o cego de Jericó, o cego Bartimeu. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Esse texto é um texto que de vez em quando eu leio, porque eu gosto de analisar esses processos na vida de pessoas que não são diferentes de nós. Talvez você possa dizer assim, mas eu não sou cego. Talvez você possa dizer, eu não sou uma pessoa carente de ser, de estar sentado à beira do caminho, eu não sou deficiente a esse nível, eu não sou um cego. A minha identidade com o cego de Jericó não bate. Mas esse processo aqui de cura desse homem, de vida desse homem, talvez seja interessante para a gente tirarmos aqui algumas lições, algumas coisas que podem também ser importante para a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmos, a nossa identidade enquanto pessoas. Quem sabe você seja tocado pelo Espírito Santo nesta noite através desse texto. Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém com seus discípulos, ele havia parado em Jericó, e o versículo 46 diz assim, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego, aquele improvável, aquela pessoa que não espera nada de ninguém, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, anime-se, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto, foi até onde estava Jesus, e lhe perguntou, o que você quer que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a tua fé te salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Que eu possa ver de novo, esse foi o pedido deste cego. Significa que ele já enxergou em outro tempo. Significa que ele não é um cego de nascença. Significa que os processos da vida o adoeceram. Os processos da vida tornaram ele cego à vida, foi cegando esse homem. As dificuldades da vida, as concupiscências da vida, aquela cidade, aquele local, aquele povo, aquele sistema foi deixando esse homem cego, perdido. E a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho. Estar sentado à beira do caminho é estar paralisado na sua vida, é deixar de estar caminhando. Nós somos o povo do caminho, nós somos o povo que está caminhando, marchando com Jesus em direção a algum lugar que o Senhor está nos conduzindo. Amém? Estar sentado à beira do caminho é estar à margem do processo de Deus, é estar à margem do propósito de Deus, é estar cego, dependendo da condução de outros, dependendo da ajuda de outros, dependendo do suporte de outros, é não caminhar com as próprias pernas, é depender de estar sendo orientado por outras pessoas. Esse era o processo dele, e ele queria ver de novo, ele queria voltar a ter a vida que tinha, ele queria voltar a ter os propósitos que tinha, os sonhos que tinha, que estavam engavetados. Muitos desses sonhos, tudo aquilo que ele viveu, estava no seu coração, na sua mente. Mas o que ele conseguia materializar dos seus sonhos estava na capa que ele carregava. Porque todo homem que vive na rua tem os seus pertences. Todo homem que vive à margem do caminho guarda em volta de si aquilo que ele tem de valor. Talvez na capa desse cego estivesse tudo que ele amava e que era suporte para a sua vida. Eu não sei, o que poderia ter na capa de um cego? Não sei, algum dinheiro que ele havia pedido e havia conseguido, algum resto de alimento, algum objeto pessoal, alguma foto não, mas hoje em dia seria uma foto da família, né? Algum pertence, quem sabe se ele for, né, uma pessoa cuidadosa, uma escova de dente. Não sei o que pode ter na capa de um cego, mas tudo que ele tinha estava ali. Tudo que ele entendia como valor para a vida dele, uma vez que ele não tinha nada. Ele vivia da misericórdia, vivia da esmola, vivia da graça, vivia da religiosidade daquelas pessoas. Porque era necessário que houvesse em cada cidade alguém sobre quem as pessoas poderiam derramar a sua religiosidade. É quase que era uma profissão ser um cego ou um aleijado numa cidade. Porque as pessoas relacionavam a religiosidade com a caridade. Diferente, hoje a gente vive debaixo do guarda-chuva da graça. Nós somos salvos pela graça, não somos salvos pelas nossas obras. Mas como o povo entendia desta forma, então ser cego era uma profissão, ser cego era um estado de vida, ser cego era uma oportunidade, ser cego era prestar um serviço àquela comunidade, dizendo assim, olha só, que sorte sua, que para você exercer a sua religiosidade, para você agradar a Deus, você precisa de abençoar alguém, então que sorte sua que eu estou aqui. Por isso que Jesus perguntou, o que, que você quer que eu te faça? Porque a resposta óbvia seria, não, o cego quer ser curado. Mas ser curado, eu já falei isso aqui numa outra palavra, sobre também um outro cego, ser curado traz uma responsabilidade de vida. Quando a gente é curado pelo Senhor, quando a gente é resgatado pelo Senhor, quando o Senhor resgata a nossa vida, quando o Senhor nos redime, quando o Senhor tira a gente da morte e traz para a vida, tem um propósito, tem alguma coisa que vem junto com isso. Tem uma responsabilidade. Você não é curado sem propósito, você não é salvo sem propósito, eu não sou salvo sem propósito. Deus espera de nós uma resposta, Deus espera de nós uma contrapartida. Aquele que não está sentado à beira do caminho, está caminhando. Aquele que não depende da esmola do outro, é aquele que ajuda, é aquele que dá suporte, é aquele que trabalha, é aquele que exerce uma atividade, é aquele que produz. Então, quando Jesus pergunta, você quer mesmo que eu te cure? Ele está dizendo, você vai sair de uma condição e vai mudar para uma outra condição completamente diferente. Amém, irmãos? Completamente diferente. Eu falei hoje de manhã na igreja lá da Vila São Luís, nós todos amanhecemos de manhã com uma dívida. E essa dívida é a dívida de gratidão pela vida que o Senhor nos deu e por mais um dia que a gente amanheceu, porque essa dívida diz respeito ao seguinte, se o Senhor me manteve vivo por mais um dia, é porque ele ainda acredita que eu vá conseguir cumprir os propósitos que ele tem para mim para esse dia. Não é verdade? O Senhor tem um propósito para a gente. E se a gente está vivo, é porque Deus ainda espera em nós. É porque Deus ainda conta conosco. É porque ainda não terminou a nossa missão. O problema é, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? De repente, eu estou curado, enxergo, mas resolvo deliberadamente ficar à beira do caminho. Não produzir, não caminhar, não me mover. Então eu separei alguns pontos aqui para a gente observar, essa mensagem não vai ser longa, para a gente observar da vida desse homem, que a gente não sabe quem é, além de poucas informações, mas nós todos temos algumas janelas pelas quais as pessoas nos conhecem. Essas janelas são aquilo que a gente quer mostrar de nós. Então, as pessoas conhecem de mim aquilo que eu quero que elas saibam. As pessoas conhecem de você aquilo que a janela da sua vida mostra. Mas a gente não sabe exatamente o que está por trás. Quem nós somos no interior, quem nós somos na nossa individualidade, nós precisamos que essa janela esteja totalmente aberta para que o Espírito Santo nos transforme naquilo que Ele quer que a gente seja. Amém, irmãos? Não é verdade? As janelas. Eu lembro que lá em Caxias tinha tinha uma pessoa lá, não necessariamente era um mendigo, era um homem de rua. E ele, durante 20 anos, eu acompanhei aquele cara, porque ele cruzava com a gente o tempo todo. Eu fui criado em Caxias, sou cria lá da Baixada Fluminense. E esse homem corria pela cidade de costas. Já viu alguém correndo de costas? O miserável do cara tinha uma habilidade para correr de costas. Você lembra desse cara, amor? Ele corria, eu vou fazer aqui, porque eu sou um craque, né? Só que ele corria numa velocidade, pastor, parei aqui para não exagerar, para não dar ruim. Né? O time que está ganhando, ele corria quilômetros todo dia, ele passava para cá, passava para lá, ele dava uma olhadinha assim, ó, andava um tempão, dava uma olhadinha. O que, que eu conheço desse cara? Nada, eu só sei que ele é um atleta, ele é um cara bem condicionado fisicamente, ele não deve ter mais nada para fazer na vida, que ele passava o dia correndo. É o que eu sei dele. E ele tinha um senso de equilíbrio e direção invejável. Pronto, são essas quatro coisas que eu sei desse homem. A janela que ele abriu mostrava somente isso. E a gente olha para esse cara, ele tinha uma identidade, ele tinha algumas coisas, mas a gente pode entender pelo texto algumas coisas a mais da vida dele. A janela talvez seja um pouquinho maior do que a gente imagina. Então, por exemplo, esse cego tinha uma identidade. A Bíblia fala no versículo 46 que ele era Bartimeu. Bartimeu já quer dizer filho de Timeu. O nome já está dizendo isso. Cego, mendigo, filho de Timeu, e que estava sentado na beira do caminho. Essa é a condição dele. Ele tinha um pai, era uma pessoa conhecida. Ele era cego, mas ele tinha uma família, e a família dele era conhecida. Não diz o nome do pai, não diz, é Timeu. Ele tinha um pai, o pai dele era conhecido. No nome dele a gente não sabe, só sabe que ele era filho de Timeu. E que a sua prática de vida era estar mendigando na beira do caminho. Era isso que a gente sabe da identidade dele. A gente sabe informações parciais. Assim como às vezes a gente só tem informações parciais das pessoas com as quais a gente convive, que a gente pensa que conhece. Essa semana, não sei que dia aí, um sujeito tacou fogo na mulher numa estação de trem aí. Quem acompanhou essa coisa? Eu não, irmãos, vou abrir o confessionário para mim mesmo aqui. Eu não vejo televisão. Eu não acompanho esses negócios. Isso me faz mal. Não estou falando que você tem que fazer o que eu faço, tá, irmãos? Eu não vejo. Mas apareceu essa conversa numa reunião de família, o cara tacou fogo na mulher, matou a mulher, depois foi para a Ponte Rio-Niterói e se matou também. E deixou os filhos órfãos. A gente não sabe o que está se passando dentro do coração das pessoas. A gente não sabe o que se passa dentro da mente das pessoas. E isso é uma coisa que a gente, nós como servos do Senhor, a gente precisa estar falando com o Senhor: sonda-me, ó Deus, veja se há em mim algum caminho mau. E se o salmista falou isso, é porque isso é uma coisa que pode acontecer com cada um de nós. Será que eu estou ficando cego na medida que eu estou caminhando? Será que eu estou perdendo a direção? Será que o Senhor precisa sondar meu coração e ver se há em mim algum caminho bom e me livrar disso, e me sarar disso, e me curar disso? É uma identidade que a gente precisa buscar. Nós todos nos mostramos de alguma forma. Um é engraçado, o outro é triste, o outro é tímido. O outro é meio bruto, meio violento, meio mal-humorado, o outro já não é. Cada um de nós temos a nossa personalidade, que é um pouco do que a gente pode mostrar, daquilo que a gente tem por dentro, né? Temos a nossa identidade, o nosso endereço, a nossa casa, a nossa família. O texto também diz que esse homem tinha alguns adversários, porque olha só, e muitos o repreendiam para que se calasse. Porque antes desse versículo aqui, o que ele fez? Ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa que ele tem, que a gente pode também ver e entender do texto, é que ele tinha um excelente senso de oportunidade, sabia quem era Jesus e não queria perder a oportunidade de clamar quando Jesus estava perto. Ele sabia que a resposta para o problema dele estava naquele homem que ele ouviu que estava passando por ali. Um senso de oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está aqui nesse lugar, nesse momento, irmãos. Vamos falar junto isso? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque, irmãos, a gente precisa clamar a Deus por aquilo que a gente quer e precisa. A gente tem que considerar que o Senhor está do nosso lado, que ele está perto. Esse cara percebeu isso. Ninguém clamou com a fé que ele clamou. E tanto é que o Senhor chamou ele. Mas ele tinha muitos inimigos que o repreendiam para que se calasse. Não fale isso não, irmão. Não, isso, irmão, não tem jeito para a sua vida. Irmão, isso que você quer fazer, esse seu propósito, esse seu sonho, não vai acontecer. Não adianta nem você orar por isso. Aquelas pessoas que não querem que você avance, não adianta não, ele não vai, o mestre não vai te ouvir. Fica quieto, está incomodando, o seu clamor está incomodando, o seu louvor está incomodando. Sempre tem aqueles que acham que o que a gente está fazendo não vai frutificar. O que a gente está buscando, a gente não vai achar, sempre tem, irmãos. E às vezes a gente escuta essa palavra, que é uma palavra desanimadora. Diz o texto que ele não se intimidou com essa palavra e continuou gritando mais ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque às vezes não é o amigo, o mau conselheiro que vai resolver o seu problema. É Jesus, filho de Davi, que vai ter misericórdia de você. Olha que interessante, nós temos os nossos ambientes, as nossas influências, os nossos ídolos pessoais, os ídolos do nosso coração, os nossos hábitos, as nossas escolhas, tudo isso são inimigos, irmãos. A nossa própria concupiscência, aquilo em que a gente é frágil e dá vazão, isso pode atrapalhar a nossa vida. Mas também a gente viu que esse cara, ele teve uma oportunidade, uma chance, aconteceu na vida dele, porque esse mestre a quem ele clamou, disse assim: chamem o cego, chamem o improvável, chamem aquele que ninguém acredita, manda vir a mim aquele que está clamando e que não querem que ele clame. Eu vou responder a oração desse homem. Jesus vai responder a sua oração também, vai responder a nossa oração. Você acha que Deus não te ama? Você é o improvável? Acha que Deus não ouve a sua oração? Deus vai ouvir a sua oração nessa noite, porque ele está falando: chame, chame aquele que está clamando, manda vir a mim aquele que acredita, aquele que não desiste, aquele que me percebeu e aquele que está me buscando. Que coisa interessante, irmãos. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: coragem. Aí todo mundo já começou a festejar, né? Coragem, levante-se, Jesus está te chamando. Ele mandou você ir lá. Aí todo mundo já quer ser amigo do escolhido, né? Todo mundo já quer. Ó, eu estou te dando a força aqui. Coragem, levanta-se, ele está te chamando. Outra coisa que esse cara teve, que a gente vê no texto, ele era uma pessoa de atitude. Porque às vezes a bênção de Deus para a nossa vida está dependendo de uma atitude, de um posicionamento meu e seu. Não é verdade, irmãos? Que às vezes a gente clama, mas não caminha em direção à nossa bênção. A gente clama, pede, mas a gente não faz nada para que aquilo aconteça. As nossas atitudes, né? O rei Davi, ele falou, o Davi falou: eu vou lutar com esse gigante aí, eu vou enfrentar esse cara, me dá aí uma pedra, aí afunda, foi lá, pegou as pedrinhas, atitude, foi lá, encarou o cara, atitude. Se ele tivesse falado assim: eu vou lutar com ele, mas não saísse de casa, não ia acontecer. Se você procura um emprego, mas não sai de casa, não vai acontecer. Se você acha que o emprego vai cair no seu colo porque você está no sofá, isso não vai acontecer. Porque Deus dá àqueles que amam enquanto dormem, não vai acontecer. Porque nós precisamos de ter diante de Deus uma atitude de fé. E todos os homens e mulheres de Deus que Deus usou são pessoas que tiveram atitudes em relação à vida, em relação à sua própria limitação, em relação àquilo que é, às suas dificuldades, atitudes. E atirando a capa para o lado, se livrando da carga que ele tinha, se livrando de todos os empecilhos, de qualquer coisa que o atrapalhasse, mesmo que, no sentido carnal, aquela capa fosse coisa de valor para ele. O que ele fez? Ele largou tudo que é material em direção a Jesus. Isso aqui me atrapalha? Eu vou largar. Esse meu hábito me atrapalha? Eu vou largar. Esse meu estilo de vida me atrapalha? Eu vou mudar. Os meus amigos me atrapalham, eu vou largar. Eu preciso de novos relacionamentos, eu vou buscar. Eu preciso de ter compromisso com Deus, eu vou ter. Aonde e qual é, irmão, a sua capa? Que de repente te atrapalha de ir até Jesus. E a Bíblia fala assim: levantou-se e de um salto foi até onde estava Jesus. O homem é cego, mas saiu correndo em direção onde estava Jesus. Então, a atitude é uma outra coisa que a gente enxerga na vida desse homem. Tem outra coisa, Deus abençoa ele com uma opção. O Senhor chegou para ele e deu a ele uma opção, uma escolha. O que você quer que eu te faça? Jesus abriu os ouvidos e o coração para escutar o clamor daquele homem explicitamente, de maneira verdadeira. O que você quer? O que você quer que eu te faça? Irmãos, às vezes as nossas orações são muito indeterminadas. Mas o que é exatamente que você quer que Deus faça por você? Já experimentou fazer orações assim? Orações explícitas, falando exatamente o que você quer, quais são os seus planos? O que, que você quer que Deus entenda e conheça do seu próprio coração? O que, que você quer, mestre, que eu possa ver de novo? Uma opção, ele escolheu, eu quero enxergar de novo, eu quero voltar à minha vida de novo, eu quero voltar a andar de novo, eu quero deixar de ficar sentado aqui e caminhar em direção àquilo que eu sonhei, aquilo que o Senhor sonhou para mim. A minha vida precisa voltar a ter um propósito. Amém, irmãos? Propósito é o próximo item, olha só, e o último. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé te salvou. E imediatamente passou a ver. E o que, que aconteceu? E foi seguindo Jesus estrada fora. Esse é o propósito. Qual é o propósito de você ser curado? Você seguir a sua vida diante de Jesus. Você ter, ser testemunha de Jesus. Você continuar fazendo o que Deus espera que você faça. Você dar vazão aos dons que você tem. Você dar vazão aos talentos que Deus te deu. Você trabalhar na obra de Deus, cumprindo o ídolo de Jesus. Esse é o propósito de nós estarmos vivos. E toda vez que a gente acorda de manhã, é uma oportunidade que Deus nos dá da gente seguir em direção ao que Ele sonhou para nós. Amém, irmão? Não é verdade? Propósito, todas essas coisas estão nesse texto falando sobre esse homem, e todas essas coisas, irmãos, falam também a nós na nossa vida. Nós precisamos ter atitude, precisamos dizer a Deus o que a gente quer, precisamos largar as nossas capas. Eu não sei qual é a sua capa, irmãos, mas às vezes tem algumas coisas que nos atrapalham de seguir em direção a Jesus. Às vezes a gente busca muito alguma coisa, mas Deus espera que a gente largue outra. Deus espera que a gente tome uma atitude. Deus espera de nós um posicionamento. Deus espera de nós uma vontade diferente. Deus espera de nós um clamor diferente, que seja mais alto do que as vozes que nos atrapalham, do que aquilo que nos atrapalha, do que aquilo que tira nossa vontade de ir, aquilo que quer abafar o nosso clamor. Deus espera que a gente tenha essa voz que suba aos céus, e que o Senhor vem e Ele vai parar para te dar atenção. É diferente. É a mesma coisa da mulher do fluxo de sangue, é diferente. O toque é diferente. A intenção do coração é diferente. O desejo da alma é diferente. A gente busca com fé. Deus vai me abençoar. Amém, irmãos? Deus vai te abençoar. Fala para o irmão do lado. Deus vai te abençoar. Não desista de clamar. Deus vai te abençoar. Grita mais alto que o Senhor vai ouvir o seu clamor. Ele vai parar para te ouvir. E Deus vai te redimir, vai te abençoar. Eu tenho certeza que isso aí, que a gente aprende com esse homem, serve para a nossa alma, serve para o nosso coração. Deus vai ouvir, por mais difícil que esteja, por mais difícil que pareça, o Senhor está esperando um posicionamento de fé nosso. Por isso que eu gosto quando os irmãos vêm aqui na frente. Eu gosto dessa oração que vem todo mundo para cá, porque é um ato de fé. É alargar a capa, é vir em direção, tem uma representação simbólica. Senhor, eu estou caminhando, o que, que eu posso fazer? O mais perto que eu posso chegar é no altar e ir lá me derramar. Isso tudo tem valor para o Senhor, e eu tenho certeza que Deus ouviu as suas orações, meus irmãos, e que Deus tem um propósito para nós. Nosso propósito dessa igreja aqui, que tem colocado no coração dos pastores dessa igreja, é crescimento. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amar as almas. Nós precisamos chamar os nossos vizinhos para vir no culto. Amém, irmãos? Nós precisamos chamar nossos familiares para vir para o culto. Amém, irmãos? Porque se a gente não fizer isso, a gente tá deixando de cumprir um propósito pelo qual a gente existe. O propósito de levar o Evangelho, de expandir o reino de Deus. E não é porque a gente precisa de membro, não. O céu precisa de salvos. A gente precisa botar isso no coração. Aí a gente pensa assim, vamos fazer um culto do amigo. E nesse dia a gente traz o amigo. Irmãos, todo culto é culto do amigo. Amém? Existe culto do inimigo, mas pode trazer o culto do o teu inimigo também. Mas todo culto é culto do amigo. O culto do amigo tem que estar no meu coração. Eu preciso me envolver com o Evangelho, amar as pessoas. Eu preciso falar às pessoas que elas estão cegas e que elas podem conhecer Jesus e serem curadas. Eu preciso falar para as pessoas isso. Eu preciso encher o meu coração com esse desejo de ver os meus amigos, os meus parentes, a minha parentela sentada do meu lado, adorando ao meu Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que você ore nesse propósito. Nós estamos orando com esse propósito. Estamos pedindo que a igreja nos acompanhe nesse sonho, nesse propósito, para que a gente realmente, a gente veja isso que o pastor Alessandro tem falado, que ele quer ver dois cultos de manhã, né, pastor? Ele quer ver dois cultos de manhã, eu também. A gente vai fazer a nossa EBD segunda-feira, às 4 horas da manhã. A gente quer ver as pessoas vindo para cá e acharem Jesus, sabe, e encontrarem a alegria e a felicidade que esse cego encontrou, de um salto, encontrarem Jesus. Que Deus nos abençoe muito nessa noite, que você já seja contagiado com esse desejo, porque Deus está em todos os processos da nossa vida, amém? Em nome de Jesus, vamos terminar mais cedo um pouquinho para a gente comer esse sanduíche gostoso? Fica de pé comigo em nome de Jesus, vamos orar, vamos pedir a Deus, colocar diante do Senhor todas essas questões, enquanto o grupo de louvor chega. Pai amado, nós estamos de pé na tua presença, ouvimos a tua palavra que encheu nosso coração nessa noite, o meu e dos irmãos também, tenho certeza, porque essa palavra nos traz a perspectiva de que o Senhor está tão perto de nós que o nosso clamor alcançará os seus ouvidos. Nós temos diversos motivos para clamar, mas o que a gente quer terminar agora clamando, Senhor, é que a gente volte a ver, é que a gente não deixa que o processo da vida segue a nossa visão, tire a nossa visão, tire o nosso propósito, apague a nossa alegria, esmoreça o nosso coração, mas que nós tenhamos vida abundante em nós, que nós tenhamos paixão pelas almas, paixão por estar na tua presença, paixão pela nossa própria vida, enxergarmos a nossa vida como uma oportunidade de te servir, Senhor, de ser gratos a ti por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, modifica, nos ajude a nos livrarmos dessa capa que muitas vezes nos atrapalha, nos ajude, Senhor, a não darmos ouvidos às vozes dissonantes que abafam o nosso coração, que abafam a voz do Espírito Santo em nós, nos livrarmos dos nossos maus hábitos, dos nossos maus costumes, do nosso pecado, da nossa concupiscência, das nossas companhias erradas, tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa cura espiritual, que a gente possa se livrar disso, que o Senhor venha usar a cada um de nós aqui, Senhor, com poder, que o teu poder seja derramado sobre cada um que está aqui nessa noite, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem na sua casa, que o poder de Deus alcance os nossos corações, para que o Senhor possa nos usar e as almas sejam alcançadas por causa do poder que vem de Deus. Nós oramos, nos colocamos diante de ti, sonda o nosso coração e vê se há em nós qualquer caminho mau e guia-nos para os caminhos eternos. Nós oramos em nome de Jesus.